Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Que coisa bonita, estamos em clima de Natal. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, tendo na produção Osaí Sanabro, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia Alexandre Almeida. Nosso programa Ponto de Vista, sempre aos sábados, nesse horário, até às 9 horas, tratando diversos temas. E hoje nós queremos falar exatamente da festa que estamos para celebrar, a partir de segunda-feira, tempo do Natal. Mas queremos, portanto, já no Natal, falar de coisas boas. Aqui a gente traz assuntos diversificados, nós queremos tratar, já que o Natal é a solidariedade de Deus com a humanidade, vamos falar também da solidariedade dos humanos para com os humanos. E, para tanto, nós temos alguns convidados que vão nos ajudar a refletir sobre isso. A Marilena Cardoso, representando as Casas Irmã Dulce, aqui em Dourados. Anselmo José Martins, que é o coordenador-chefe dos Vicentinos aqui da nossa cidade de Dourados. Também o Edmar Manfredini, do Lar do Idoso de Dourados. A Simone Brasil, do CEIA, Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto. E daqui a pouco dois outros convidados que estão para chegar. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que nos acompanha aqui pela nossa Rádio Coração. Você pode entrar conosco aqui diretamente falando pelo nosso WhatsApp 999789507, pelo nosso telefone deixando o seu recado 34229507, ainda pelo site da Rádio Coração www.radiocoração.org, pelo meu Facebook Crispim Guimarães. Então vamos falar com os nossos amigos que hoje vieram aqui no Estúdio 2 da Rádio Coração. Quero começar com a Simone Brasil, que representa aqui o Centro de Integração do Adolescente Dom Alberto. e que nós conhecemos como ceia. Como eu disse, nós estamos próximos do Natal, já estamos há dias nos preparando. Na igreja nós chamamos tempo do Advento, que é o tempo da espera e o tempo também de preparação para este momento celebrativo, em que nós recordamos realmente Deus que se faz solidário com todo ser humano. E por isso essas entidades hoje convidadas aqui com seus representantes para nos falar também de solidariedade, de coisas boas, né? Coisas realizadas em prol da pessoa humana. Simone, bem-vinda novamente aqui no nosso programa Ponto de Vista. É, além da sua saudação, queria já começar perguntando quantas pessoas vocês estão atendendo agora no CEIA.
Olá, padre, bom dia a todos. É, nós finalizamos o ano de 2018 com 237 atendidos no período de contraturno escolar, todos os dias dentro da entidade.
Aham. E esse trabalho é feito de qual forma?
A finalidade da instituição é trabalhar a reintegração social, né, e o fortalecimento de vínculo familiar, tendo em vista as várias necessidades que a gente percebe dentro da comunidade. É, as crianças que ali estão, elas recebem um reforço escolar, um reforço pedagógico e um atendimento psicossocial, que é onde a gente entra com a equipe técnica para estar trabalhando as vulnerabilidades que essas crianças se encontram.
E esse trabalho, penso que deve ser também integrado aos outros agentes da própria realidade da criança, que são os familiares.
Sim, quando a gente faz o diagnóstico de alguma vulnerabilidade, quando ela está dentro de alguma prioridade, a gente entra diretamente com a equipe técnica para trabalhar também a família. Então, isso a gente também tem o acompanhamento familiar.
Uhum. Muito bem, daqui a pouquinho já vamos voltar com mais coisas específicas sobre o CEIA, as pessoas que ali trabalham, os que são assistidos também. Marilena representa as Casas Irmã Dulce, que são duas aqui em Dourados, né? Marilena, você já está há quanto tempo lá no trabalho da Casa Irmã Dulce? Você mora bem de frente de uma, né?
Sim, bom dia, padre, bom dia a todos aqui e os radiovintes também. Então, padre, eu moro de frente, então que facilita bastante.
Da casa 1.
É, facilita bastante o trabalho da gente. Então é assim, a gente atende, né, familiares de atendidos, né, de pessoas que estão internadas nas UTIs, né, que seria dos hospitais evangélicos, HU e o Hospital da Vida.
Uhum.
Então a gente faz esse acolhimento para essas pessoas que não têm onde ficar, né, de renda baixa e que não têm condição, né, de pagar um hotel, alguma coisa assim, uma pousada e tal. Então assim, eles se sentem muito agradecidos, assim, é de extrema necessidade o trabalho que a gente faz ali, sabe, padre? Assim, essa ideia do senhor foi muito brilhante, o senhor foi muito sábio quando o senhor criou essa casa, Irmã Dulce.
Uhum.
E tanto é que foi tão brilhante que já temos duas na cidade.
Uhum. É, só um dado, até novembro, 1.988 pessoas, 7.704 pernoites, 14.406 refeições.
Exatamente.
Né? Até novembro eram os dados que a gente tinha de 3 anos de funcionamento. Né?
Uhum. Então, padre, eu já estou ali, né, desde que abriu a casa 1, eu já estou ali há 3 anos, já indo para o 4º ano, que uhum. a gente está ajudando, né, o pessoal lá. E assim
que chega a gente de onde? De quais lugares vocês atendem ali?
Então, a gente percebe assim que do Mato Grosso do Sul, dessa região mais sul do estado, né, na Viraí, Amambai, cidades assim menores,
uhum.
porque como lá não tem
também
assim,
do Paraguai vem, né?
Isso, vem do Paraguai, bastante, assim, muita procura de pacientes ali do Paraguai. E a gente percebe assim que tem até dificuldade, né, para
na comunicação.
Na comunicação, exatamente.
Uhum.
Porque eles falam, né,
Guarani.
E aí existe isso.
Uhum.
Mas assim, a gente consegue lidar com a situação. Às vezes eles não conhecem nada na cidade, a gente precisa também estar orientando, né, nesse sentido também.
Uhum.
E como ali fica próximo, né, do terminal do transbordo, então a gente fica mais fácil também para eles, a gente, né, ensinar como pegar o ônibus e tal.
Uhum.
Então é essa realidade a nossa ali da casa da Irmã Dulce.
Uhum. Muito bem, vamos falar então com... Acabou de chegar o Adair, que é o representante aqui da Cáritas, que é uma entidade internacional, mas que tem também nacionalmente e também na diocese e nas paróquias. Vamos falar com o Edmar, que é do lado do idoso. Ele é o vice-presidente. Edmar, como é que está o lado idoso? Hoje são quantos assistidos ali?
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. Na realidade, a capacidade do lado idoso é de 45 idosos, uhum. 30 homens e 15 mulheres. Hoje, porém, nós estamos com 36, 27 homens e 9 mulheres, devido ao fato de nós estarmos concluindo as nossas reformas.
E vocês fizeram uma reforma ampla ali, né?
Uma reforma ampla, geral e restrita, uhum. com o apoio do empresariado da cidade, o curso de marketing da Unigran, uhum. e também do Banco Sicredi, que doou a reforma dos 14 quartos para nós.
Sim, o Sicredi tem feito um trabalho muito interessante com as entidades sociais, né? Todo ano ele faz um trabalho, inclusive o ano passado nós fomos objeto também da ajuda do Sicredi, né?
Isso.
Vocês também têm uma equipe multidisciplinar, como é que funciona?
Nós temos alguns funcionários que, por ingerência aí do atendimento que nós prestamos lá, nós tivemos que contratar. Uhum. Antigamente, na minha gestão de presidente, que foi 2009, 2010, nós tínhamos apenas um fisioterapeuta. Aí, por necessidade, tivemos que contratar um enfermeiro por meio período, psicólogo por meio período e também uma assistente social por meio período, e tivemos que dispensar o nosso fisioterapeuta.
São exigências que o próprio governo, né?
Exatamente. Uhum. Da própria parte da assistência social.
Exato, exato. Que, de certa forma, é necessário também, né?
Apesar de ser uma casa de acolhida e casa de, vamos dizer, de repouso para os idosos, não é uma clínica médica.
Exato.
Como muitos confundem, inclusive o próprio pessoal do Conselho Regional de Enfermagem confundiu. Nós estamos com um processo na Justiça Federal exatamente com relação a essa situação.
Essa é uma coisa que na Casa Irmã Dulce nós tivemos que tomar cuidado, exatamente porque a gente atende os parentes dos doentes e os doentes não podem ir, né? Exatamente para não dar esse problema, porque se vai o doente para lá, a gente entra em outro processo. E aí já vai ter uma outra, como você diz, uma ingerência, né? Ou uma necessidade de acordo com aquilo que a lei preconiza, né? Esses idosos que ali estão, são de quais idades, mais ou menos? Mais novo, mais velho, mais idoso?
Nós temos um idoso lá que tem 95, 96 anos. Não, beleza. E a partir do momento que passa a situação de idoso, que é a partir dos 60 anos, nós temos condições de acolhê-los lá, desde que estejam em risco de vulnerabilidade social.
Essa vulnerabilidade social significa abandono de pessoas, né, os familiares que abandonam, como é que é?
Abandono de família, normalmente.
Aham, aham.
Aí nós temos uma equipe que faz visitas. Quando tem algum tipo de familiar meio que, mesmo que distante, tem assistente social, o próprio enfermeiro fazem um relatório, em função desse relatório é discutido pela diretoria quem nós temos condições de acolher ou não.
Eu, de vez em quando, eu vou ali, né, celebro algumas missas lá também, e tenho visto que tem gente dos mais variados lugares.
Exatamente.
É porque eles chegam adorados? Como é que é? A pessoa tem que vir adorados, estar por aqui para depois fazer parte de... Geralmente não vem de outra cidade, não é isso?
Normalmente vem aqui do entorno de Dourados. Muitos são acolhidos porque vão aqui para... São moradores de rua, às vezes pessoas que não têm onde morar, pessoas que têm dificuldade, às vezes, de tratamento em casa familiar. O que que acontece? Às vezes nós acolhemos um idoso lá, ele tá pleno de suas condições físicas ainda e de saúde. Mas ao longo dos anos ele vai... A própria saúde, ela vai ficando debilitada. E ele passa a situação de uma certa dependência de cuidados médicos. E aí que nós tivemos esse problema exatamente com o Conselho Regional de Enfermagem. Com imposições que nós teríamos que contratar 4 enfermeiros, 12 técnicos. E nós não temos condições,
só
até
não
porque...
Só disseram quem vai pagar, né?
Exatamente. Só nós não temos condições. Nós trabalhamos em função de doações da comunidade.
Uhum.
Nós recebemos em torno de 140, 150 mil reais por ano do governo federal e governo estadual. O restante são atividades que nós fazemos, eventos. Este ano, na atual gestão do nosso presidente, o senhor José Beto Marques de Jesus, que está viajando, nós tivemos, nos dois anos dele, já está encerrando agora em março, nós tivemos duas doações da Receita Federal que foram
boas,
bem-vindas.
Bem-vindas.
E um projeto também do deputado Geraldo Rezende, que encaminhou uma verba federal para nós, que ocasionou nas reformas lá que nós concluímos.
Uhum. Muito bem. Agora vamos falar com o senhor Anselmo, que é dos Vicentinos. Os Vicentinos é uma entidade internacional, né?
certeza.
Mas com atuação bastante forte aqui na nossa região. Eu conheço os Vicentinos. Aliás, em todos os lugares que eu fui, tem Vicentina, porque como padre sempre encontro nesse serviço. Para quem está em casa, como é que funciona o trabalho dos Vicentinos?
Bom dia, Padre Crispim, e bom dia a todos os ouvintes. E a todos os Vicentinos, confrades, consórcios, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos uma associação internacional. Só que aqui no Brasil, Padre Crispim, ela é bem mais divulgada, né, e mais ativa, né?
Até pelas necessidades também, né?
Perfeito, justamente.
Na Alemanha já não tem tanto, né? Porque também não tem tanta necessidade, né?
Exatamente. Exato. Então, nós, que abrange a Diocese de Dourados, nós temos mais ou menos, aproximadamente, uns 500 entre confrades e consórcio.
Uhum.
Onde o nosso trabalho maior é a evangelização e a ajuda material aos pobres necessitados.
As duas coisas são feitas, né? As pessoas têm uma certa confusão de achar assim que é uma espécie de uma assistência social somente, né? Mas feito o trabalho duplo, né?
Exatamente.
Exatamente, da proximidade da pessoa com Deus. Depois, obviamente, a gente não pode falar de Deus, ver a pessoa com a barriga seca e achar que tá bom, né?
É, com certeza.
Então faz,
né?
Faz a outra parte também. E esse trabalho, como é que é feito, por exemplo, nas comunidades? Então tem um grupo que se forma, quem é que entra nesses grupos? Qual o processo para que a pessoa possa ser integrada?
Padre Crispim, dos
agentes,
sim,
né?
O nosso grande gancho, né, nas paróquias e nas comunidades, são os padres, né?
Uhum.
Eles que são os nossos alimentadores espirituais, né?
Uhum.
Falando da minha paróquia, né, a Santa Terezinha, e a conferência São Cristóvão, Padre Marcos, logo que veio para cá, uhum, ele fez um convite na celebração de se criar esse grupo, né, de Vicentino. Uhum. Então foi criado hoje a nossa conferência, né, vou falar dela propriamente. Nós estamos com 12 elementos, né? E o processo que a gente faz conta muito com a igreja, né? Porque o povo procura a igreja, né? E aí é direcionado aos Vicentinos. Então nós temos nossa ficha, né, de assistência, aquela ficha que a gente vê realmente na visita domiciliar se realmente essa família necessita, né, do que foram nos solicitados, né? Então nós fazemos essas acariações e é uma fórmula, né, que isso é usado internacionalmente e que dá certo, que a gente está ali é para ajudar realmente quem precisa.
Certo. E quando se visita, quando a pessoa, geralmente as pessoas vão na paróquia, a maioria das vezes, né? Então ali faz uma ficha, depois vocês fazem uma visita na casa.
Sim.
Né? Exatamente para ver essa necessidade,
então, porque, necessidade.
Porque, por exemplo, eu trabalho na paróquia de centro, eu recebo no mínimo 15, 20 pessoas por dia, algumas com necessidade e outras com supostas necessidades, né?
Exatamente.
E também tem uns que dizem que tem a necessidade e nem sempre é verdade, né? Às vezes é para uma outra finalidade, pede dinheiro, pede passagem, né? Então precisa fazer um pouco essa seleção para ver realmente quem precisa mesmo, porque a gente não vive nadando em dinheiro para estar dando dinheiro por aí. Se tivesse também não seria conveniente, né?
Exato.
Então vocês fazem essa triagem desse trabalho assim de formiguinha, de ir atrás, ver, acompanhar e ver qual é a verdadeira necessidade, quanto tempo. É assim?
Exatamente. Sempre que aparece, né, todos nós somos orientados, né, para ir na sinceridade, né? Porque se um ser humano se predispõe a pedir ajuda, alimento ou uma passagem, a gente tem que verificar, né? Então, nós, Vicentino, nós não estamos assim, sempre a gente comenta em nossas reuniões, que são semanais, a necessidade. Então, quando aparece alguém pedindo dinheiro para passagem, para gás, para luz, né, até para energia, a gente não diz o não.
Uhum.
A gente vai lá e dá prioridade. Se tem acamado, a gente dá prioridade. Se tiver criança, a gente dá prioridade. Agora, se a gente encontra só adulto, e a gente, como se diz, a experiência da vivência, a gente já percebe quem realmente precisa, né?
Uhum.
Então, é aí onde que os Vicentinos agem. Nós agimos mais com o coração do que com a emoção.
Uhum. Isso. Tá? Muito bem. Eu daí, chegou, né, que é da Caritas. Daí, bem-vindo novamente. Vamos dizer para o pessoal o que é Caritas, né?
Primeiramente,
caridade, o latim caridade, né? Vamos lá.
Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, Padre Crispim. Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. Como Caritas, né? Em latim quer dizer caridade. E a Caritas, ela está presente no mundo inteiro. Ela tem vários países, tem Caritas. No Brasil também temos Caritas. É um organismo da CNBB. E na nossa diocese também nós somos contemplados com a Caritas Diocesana. A Caritas Diocesana também possui já 4 Caritas paroquiais, que são em Maracaju, Coronel Sapucaia, uma em formação em Nova Alvorada do Sul, e tinha Caritas ali em Laguna, que está desarticulada, né? Então, a Caritas está presente na nossa diocese. Quando ainda tinha, a nossa diocese era uma, foi dividida, a diocese de Naviraí, então lá também tem Caritas paroquial em Viema e Bataguaçu. Padre Moacir, agora lá em Eldorado, tem uma proposta também de uma formação de Caritas paroquial. Então a Caritas ela começa a ser divulgada e nascendo nas bases, né?
Uhum. E o trabalho da Caritas, como é feito? São projetos que a população realiza com o apoio da Caritas? Ou tem questões emergenciais também, né? A gente sabe que, para quem não sabe, a reconstrução do Haiti, que todo mundo depois do terremoto começou a dizer que ia dar bilhões e bilhões, nunca chegaram a esses bilhões, os governos, né? A reconstrução do Haiti, sobretudo, está sendo feita pela Caritas Internacional, né? Então as pessoas não têm ideia do serviço da Caritas. Mas assim, no dia a dia, na Diocese de Dourados, por exemplo, quais são as ações que a Caritas desenvolve?
A Caritas Diocesana, ela tem o foco em projetos. Então a nossa Caritas é adolescente aí, ela tem 15 anos. E nós, por muito tempo, nós trabalhamos com projetos, principalmente na área rural, ajudando o pessoal dos assentamentos em si, contribuindo com projetos no valor de R$2.000, que alavancava a propriedade. Às vezes a pessoa precisava comprar uma vaquinha lá para tirar leite, para contemplar no sustento da família, e não tinha condições, e a Caritas estava ali presente. A pessoa ia devolvendo, e a devolução desse projeto contribuía com outros projetos para a pessoa conseguir o seu sustento na propriedade. Então temos
E o juro não é de cartão de crédito.
Isso mesmo, né?
Porque senão a pessoa tem que vender a propriedade, a vaquinha e tudo mais para pagar, né? Como é que é feita a devolução? Tem juros?
Tem uma pequena porcentagem administrativa lá, que é para contribuir com os processos administrativos, né? Mas a intenção da Caritas é ver a pessoa conseguindo sobreviver e alavancando, tirando daquele estado de vulnerabilidade que ela está ali, e conseguindo sustentar a sua família, que é o mais importante, né?
Em Laguna, quando nós estávamos, nós financiamos uma pequena padaria. Né? Primeira atividade foi uma pequena padaria de uma comunidade rural, né? Bocajá, de uma família inclusive evangélica, né? bem legal, foi bem bonito. Lembro que os primeiros pães a gente foi lá para comer, bem bons, né? Acho que está lá até hoje a obra, e eles foram devolvendo assim também. O juro era praticamente, eu acho que dava para pagar um pão por dia a mais de juro. Então é um serviço realmente da pessoa se sentir valorizada e poder empreender a partir daquilo que ela sabe fazer. E a Caritas também, ela analisa o projeto para ver se realmente tem condição, né? Não é só dizer assim, bom, nós vamos para a Lua, eu vou plantar alguma coisa lá. Não é assim não, né?
Não. Há todo um critério, né? Então a pessoa leva lá para nós um projeto, a diretoria se reúne, avalia aquele projeto, se é viável, se não é. A partir do momento que é aprovado, se faz uma visita, vai olhar, ver o que realmente é esse projeto, quantas pessoas vai contemplar, como que é a família, né? Enfim, há vários critérios definidos pela diretoria que vai fazer essa visita. A partir daí, a pessoa vai fazer uma formação depois para saber como que vai devolver, quais os critérios, prestação de conta, porque tem que trazer as notas fiscais, os recibos do que comprou, né?
Para não desviar a finalidade também, né?
Com certeza.
Exato.
Então, depois, no projeto em andamento, a Caritas, a diretoria faz uma visita novamente para ver se aquilo está acontecendo, como que está, porque a intenção da Caritas também não é viabilizar esse projeto e depois deixar a pessoa lá, né? Então, depois, em andamento do projeto, nós
quem sabe até ampliar ou dar outras assistências também, né? É.
Nós temos um exemplo do pessoal, de uma senhora de Maracaju, dona Aide. Ela já foi contemplada por 3 vezes, né? Com o projeto da Caritas. Então, ela começou lá fazendo, inclusive, ela deve estar ouvindo nós. Um abraço para você.
Muito Aide. Bem, dona Aide.
Ela começou com trabalho de padaria e hoje ela tem a sua padaria na sua casa. Então, ela fornece pães, cuca e todos esses produtos que é fornecido na padaria, produto de qualidade, né? E ela, ultimamente, ela fez um projeto com nós para ampliar esse essa padaria. Então, agora, ela não fica mais só vendendo os pães em casa. Agora ela tem a própria padaria dentro de casa, né?
Uhum. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, mas queria chamar a atenção aqui. Nós temos o Lar Santa Rita também, que tem esse serviço bonito com crianças. Nós temos a Toca de Assis aqui em Dourados e no Brasil todo, né? Fundada em 94 em Campinas, que assiste centenas e centenas de irmãos e irmãs, né, em situação de vulnerabilidade. Aqui acho que são 16 agora que são assistidos e vivem ali 24 horas por dia, também com as irmãs vivem ali dentro, e também tem essa equipe multidisciplinar que é exigida também pela própria realidade da saúde, né? Depois nós temos outras iniciativas, só para citar, por exemplo, tem um hotel aqui na cidade que toda noite me oferece um quarto para que, se chegar alguém na catedral que não tem onde dormir, eu possa oferecer para essa pessoa. Ele sempre diz, é o quarto de Jesus, né? Então a pessoa vai, ela toma café como todo mundo, ela pode tomar seu banho, então, e às vezes até eles fornecem roupa se a pessoa não tem essas condições. Então são tantas iniciativas bonitas que não são só iniciativas desse período do Natal, né? Nós estamos falando de iniciativas que são recorrentes, né? Porque às vezes a pessoa, durante o Natal, as pessoas ficam muito generosas. Pronto. Depois, quer dizer, são ações pontuais que são bem-vindas, obviamente, mas depois a gente deve lembrar que o Natal não termina, né? Jesus não foi embora depois do Natal, ele continua entre nós. Então também os nossos irmãos que necessitam da nossa ajuda, e nós que necessitamos deles, porque somos nós que necessitamos mais, para nos tornarmos mais humanos, né? Mais pessoas boas. Então, nós precisamos dessa parceria entre eles e nós, nesse gesto fraterno de convivência também. Então, são tantas situações que a gente, todos os dias, poderiam trazer inúmeras notícias. Infelizmente, os meios de comunicação gostam de dar notícias ruins e esquecem de falar das coisas boas também. E se justifica, Dom Redovino dizia que é sempre mais fácil você ouvir a zoada de uma árvore que cai numa floresta do que as milhares que vão nascendo e crescendo cada dia, né? Assim também acontece em relação às coisas boas da nossa sociedade. Vamos fazer um breve intervalo, agora são 8 horas, retornamos voltando com os nossos convidados e falando das atividades das suas instituições.
E quem vai com Deus na frente, não vai errar.
Programa Ponto de Vista.